imóveis que, nos casos previstos na lei, a matéria de processo criminal é sempre necessária uma autorização judicial e, portanto, esse controle e esse requisito é sempre necessário. Relativamente à proposta do PS, acompanhamos. Sobre a questão dos metadados, o PSD tem uma formulação que é mais vaga, não é? Com a referir os dados de contexto. A formulação do PS, que, quanto aos dados abrangidos, parece-nos mais rigorosa. Mas ambas têm por objetivo contornar as decisões que vedaram o acesso dos serviços de informações às escutas e a metadados, com base na ideia de que os metadados têm a mesma proteção das escutas em termos constitucionais, porque também representam uma ingerência nas comunicações privadas e também porque a ingerência nas comunicações é exclusiva da investigação e os serviços de informações não fazem nem podem fazer investigação criminal. Ao permitirmos o acesso pelos serviços de informação, mantemos, e isso também de certa forma deve ser assinalado, que mantemos a impossibilidade de aceder às escutas, porque as escutas continuariam no domínio daquilo que não é permitido. Muitas vezes é alegado ou se convoca para esta discussão outros ordenamentos jurídicos e outras soluções legais que, a nosso ver, não podem servir como motivo, porque, por um lado, não é por outros países assumirem essa devassa que nós devemos assumi-la, isso para nós não é um argumento. Se os outros têm acesso, não deviam ter, na nossa opinião, mas não nos metemos nisso. Agora, também há um outro elemento que não é comum a outros ordenamentos jurídicos, é que o nosso sistema de informações é estritamente governamentalizado e não tem outra forma de controle e, portanto, nem o Presidente da República, nem a Assembleia da República têm capacidade para aceder à informação na posse dos serviços e só na medida em que o Governo as pretende facultar. Ora, se são todas segredos de Estado e se existe um Conselho de Fiscalização que limita aquilo que pode ou não pode ser do conhecimento da Assembleia da República, então a Assembleia da República não tem conhecimento de absolutamente nada e acaba por força da lei se limitar essa possibilidade. E portanto a nosso ver não é aceitável que sejam aumentados os poderes dos serviços de informação em áreas tão sensíveis como a ingerência nas comunicações, sabendo aqui o que está em causa. E para terminar, também não ficamos descansados nem convencidos com a referência a uma autoridade, a uma autorização judicial, porque ficam por esclarecer e fica de certa forma escancarado um regime que fixe em que termos de processo a autorização, com que âmbitos, com que base, com que elementos, quais são os meios de controlo a essa mesma autorização e, portanto, entendemos que a Constituição não deve fazer essa permissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar a palavra aos partidos que não têm propostas, mas que podem pronunciar-se sobre elas, como é evidente. Tem a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar pelas propostas do PCP e do Chega. No caso do PCP, não vemos vantagem em fazer a eliminação da parte final do número 3, na medida em que achamos que a proporcionalidade dos interesses que estão aqui em jogo relativamente à entrada e às buscas noturnas está correta na atual redação, não vemos necessidade de alterar. As alterações propostas pelo Chega, achamos que o ponto número 1, a alteração proposta, tem aquela veiazinha securitária que o Chega já nos habituou, mas tem sobretudo uma redundância relativamente àquilo que já é disposto no Código Penal e, portanto, também não vemos necessidade do apenso ao número 1. Já relativamente à alteração do número 4 e também daquele apenso que é feito na redação número 4, em que a autorização é expressamente referida a ter que ser dada por autoridade judicial, vamos encarar esta alteração com simpatia porque há muita legislação dispersa ordinária que remete esta autorização para a autoridade judiciária, que é um tema mais vasto que não inclui só juízes e tribunais. E, portanto, achamos que esta é uma salvaguarda correta para efeitos de derrogações de direitos individuais. As propostas do PS e do PSD. Ora, vamos lá ver. estamos mais uma vez aqui com pretextos supostamente virtuosos a mexer naquilo que são restrições a direitos individuais. É aquilo que está proposto pelo PS e o PSD, de formas diferentes, restringe o alcance e o âmbito do artigo 34º. Restringe. E, portanto, está, do nosso ponto de vista, e já temos dito isto várias vezes, mais uma vez a infringir os limites materiais da revisão, porque está a restringir direitos individuais. E o deputado Pedro Delgado Alves e o deputado André Coelho Lima fizeram questão de começar por dizer que esta discussão não tem nada a ver com a discussão que está a ser tida no grupo de trabalho dos metadados. Fizeram muito bem, porque o quem lá fora nos possa estar a ouvir pode achar que esta discussão é sobre aquelas deficiências do nosso ordenamento jurídico que impediram as condenações ou prosecução das condenações que vieram ao caso, que vieram ao público, no caso de Tancos ou no caso da menina que foi raptada e outros. Não tem nada a ver com isso. A matéria de processo penal está a ser tratada no grupo de trabalho. Aqui trata-se de matéria de serviços de informação, organizações secretas, que até à data, pela redação do artigo 34º, estavam sujeitas àquilo que o número 1 diz taxativamente, o sigilo de correspondência ou dos meios de comunicação é inviolável. É inviolável. E o que o PS e o PSD vêm dizer é que, com uma decisão, por parte de uma decisão de um juiz, passa a ser violável. Passa a ser violável. Em casos de, no PSD, o PSD nem lista e muito bem nenhum, não faz nenhum catálogo de crimes, já o PS faz uma série de catálogo de crimes, incluindo o crime altamente organizado. Ora, isto tem dois problemas. É que é demasiado vasta a definição de catálogo de crimes que um juiz pode basear-se para decretar esta violação do domicílio ou da correspondência, e vai ao arrepio do que o Tribunal de Justiça na União Europeia já apreciou várias vezes e que diz que em matéria de violação, em matéria de definição de criminalidade altamente organizada, estão incluídas coisas como tráfico de estupefacientes e participação económica em negócios. Portanto, de repente, já não é só a segurança nacional e ameaças graves à segurança nacional que estão em causa, já são crimes obviamente de gravidade, mas que não são de molde, na tal ponderação entre privacidade e segurança, não são de molde a permitir esta exceção. Portanto, muitas, muitas dúvidas em relação ao que aqui está proposto. Achamos que é claramente mais uma daquelas situações onde, por motivos aparentemente virtuosos, vamos estar a querer restringir mais um direito individual. A nossa percepção é que isto infringe os limites materiais de revisão, nomeadamente à linha D do artigo 288, e, portanto, iremos opor-nos a esta forma de redação, sobretudo porque não nos parece seguro que o recurso à autorização judicial seja suficiente para evitar abusos e abusos claros desta matéria. Muito obrigado.
Tem a palavra agora, pelo Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as propostas de alteração a este artigo por parte do Chega e do PCP, não fazendo nenhuma alteração estrutural ao conteúdo do artigo, elas parecem-nos também despreciandas nos seus propósitos e por isso não as acompanharemos. Mas queria dedicar mais algum tempo de intervenção, quer às propostas do PS, quer às propostas do PSD sobre esta matéria. É conhecida a nossa posição pública sobre o uso de metadados por parte das secretas. E é isso que nós estamos aqui a discutir neste artigo. E, por duas vezes, o Tribunal Constitucional deu razão aos pedidos que os deputados do Bloco de Esquerda, em conjunto com o PCP, fizeram para declarar inconstitucional leis que PS e PSD tinham aprovado para permitir às secretas o acesso a metadados. E por isso o que está em cima da mesa é a tentativa de PS e PSD, tendo o Tribunal Constitucional fechado essa porta, agora mudar a Constituição para permitir o acesso alargado das secretas aos metadados. Não está a ser discutido, discutiremos noutro contexto, a forma como se guarda os metadados, porque na verdade aqui o que está inerente a qualquer uma das propostas é que se pressupõe que haja algum tipo de investigação em curso e por isso não é o acesso indiscriminado, totalitário aos metadados, mas a determinadas investigações. E por isso eu fiz esta contextualização inicial para agora passar a dar a opinião do Bloco sobre estas propostas em concreto. Em primeiro lugar, é de mau gosto, no mínimo, que o PS tenha usado para identificar o conjunto de crimes para os quais quer dar acesso aos metadados por parte das secretas, na semana, e calhou nós discutirmos na semana em que se registram 20 anos desde aquela malfadada cimeira das Lajes, em que Portugal ficou na fotografia dos que queriam fazer a guerra em nome de uma notícia falsa de existência de armas de destruição maciça, e é, contudo, um dos tópicos que o Partido Socialista indica como referência para a possibilidade de usar destes metadados, é a proliferação de armas de destruição maciça. E eu vou buscar exatamente este exemplo histórico para mostrar como este artigo pode ser usado contra as pessoas, destronfando completamente os argumentos de que pode ser em defesa do Estado de Direito, pode ser em defesa da soberania, da segurança nacional, etc. É falso. Pode ser exatamente para o contrário. Pode ser usado para limitar direitos constitucionalmente previstos e que deveriam ser respeitados dos cidadãos. E isto num país em que tem excessivamente centrado no governo a responsabilidade perante as secretas e a atuação das secretas. E por isso, eu creio que esta brincadeira na forma como o Partido Socialista escreveu a sua proposta de alteração é em si a ratoeira para todo o argumentário que foi aqui exposto e que mostra como nós, ponto número um, não estamos indefesos na defesa do nosso país e não devemos dar, para nos tornar aí sim indefesos dos direitos fundamentais, esta abertura na Constituição. Este é o ponto inicial. Segunda matéria, eu fiz uma pesquisa, nem é preciso fazer grande pesquisa, mas fiz uma pesquisa para ir buscar a informação da declaração em tribunal de um antigo responsável, o ex-diretor-geral do CIED, Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, Jorge Silva Carvalho, que dizia ele em 2015 em tribunal, garantia ele, era praxis habitual cometer ilegalidades por parte das secretas, era praxis habitual. E não só iam buscar registros telefónicos, o que era proibido na altura, como faziam outras coisas. Dizia ele que até coisas mais graves do que essas. Nunca indicou quais eram, mas eram coisas mais graves do que essas. E falava de forma a que a responsabilidade não era individual, era coletiva, era a prática geral da casa. E eu pergunto, depois de termos um ex-diretor-geral do CIED dizer isto publicamente, percebemos, portanto, o valor que aquela casa dá à lei, nós consideramos que constitucionalmente se deve dar ainda mais poder às secretas para tornar mais indefesos os cidadãos perante os abusos que possam ser perpetrados. A nossa consideração é que não. E por isso, a insistência de PS e PSD de tentar agora colocar na revisão constitucional aquilo que por lei não conseguiram, é só registado enquanto teimosia destes partidos, porque a realidade demonstrou que, as suas visões de defesa da segurança do país não estavam em causa, dois, os exemplos que têm do poder das secretas é que são desmesurados face à defesa que os cidadãos deveriam ter, e dar-lhes mais poder vai colocar ainda mais desigual os dois pratos da balança, e insisto neste último ponto, num país em que já está demasiadamente governamentalizada a tutela das secretas como aquela que nós temos. Disse.
Tem agora a palavra pelo PAN, a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este debate, e por muito que, sobretudo, o PS e o PSD tenham vindo dizer que o que não está em causa é a discussão da lei dos metadados, mas, na verdade, acabam com as suas propostas de suscitar não só esta confusão, como também, no próprio debate, ter que estar reiteradamente a justificar que não é isso que estamos a debater, quando, na verdade, as propostas acabam por transformar o espírito deste artigo em algo que facilmente gera essa mesma confusão. Relativamente àquilo que são as várias propostas, eu começaria pela proposta do Chega. Nós não acompanhamos esta proposta de alteração, seja porque no âmbito número 1 excluem, desde logo, uma série de outros fenómenos criminais que nos parecem igualmente relevantes, ou seja, invocar apenas as razões de segurança pública é deixar sem resguardo uma série de outras circunstâncias e de interseção e de crimes informáticos que devem merecer a tutela não só penal, como também a proteção constitucional, sob pena de andarmos aqui a legitimar ações que, no nosso entender, são absolutamente ilegitimáveis. Por outro lado, também, o facto de remeterem para a autorização por autoridade judicial competente já está previsto na lei e parece-nos manifestamente redundante. Também naquilo que diz respeito à proposta de alteração do PCP, também não acompanhamos a mesma, porque há